Amém. Amém. Nós temos falado esses dias sobre o povo de Deus, né? Sobre o povo de Deus. Existe o povo de Deus? Vocês já chegaram a alguma conclusão? Existe? Descobriu? Achou, Elias? É, né? Ele não é visível, quer dizer, você não pode, você não pode distingui-lo entre os demais povos, né? Vamos dizer assim. Como era antigamente? A lei, na época da lei, a lei e os profetas duraram até João. Desde então, vem sendo anunciado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o povo de Deus. A lei, o povo é tão difícil quanto a lei. O povo é tão difícil quanto a lei. A lei e os profetas duraram até João. Até ali, tinha aquele povo que obedecia a lei, que era obrigado a obedecer a lei. Então, aquele povo era o povo de Deus. Quando acabou a lei, acabou o povo. Então, o povo de Deus, até ali, onde a lei estava em vigor, estava valendo. A partir dali, a lei deixou de exercer a função que ela tinha, né? Ela não perdeu a sua força, ela não perdeu a sua credibilidade, o seu direito. A lei continuou sendo a lei de Deus, continuou sendo, mas criou-se um novo mandamento, uma nova aliança, não com base na lei. A nova aliança, não com base na lei. Uma nova aliança com base na fé, mas que sujeitaria a lei. Então é uma coisa assim um pouco meio difícil de explicar. Então, a lei e os profetas duraram até João, depois foi um novo mandamento, uma nova aliança, com base não na lei, mas com base na fé. E por que que foi feita essa nova aliança? Qual a causa? Qual o motivo que levou Deus a fazer uma nova aliança? Nós, os gentios. A causa fomos nós. Se não tivesse havido essa nova aliança, se não tivesse existido essa nova aliança, nós não seríamos povo de Deus. Não teríamos a chance, né? Não teríamos a oportunidade de ser povo de Deus. Nunca teríamos. Amém? Porque lá era o povo de Deus, era aquele, acabou. Era o povo judeu, era os circuncidados, os circuncisos, Por isso que judeu casava com judia, judia só casava com judeu e acabou. Entendeu? Não tinha como uma outra pessoa entrar naquele povo. Então, por nossa causa. Porque os judeus não aceitaram de maneira nenhuma, eles entenderam que seria quebrar todo o princípio da lei, permitir que uma pessoa qualquer entrasse naquele meio lá. Pegasse uma... um qualquer, goiano, baiano, e um latino, né? Pegasse um qualquer e colocasse no meio daquele povo, que era um povo que, ali, meu filho, para fazer parte daquele povo ali, não era fácil, não, não era qualquer um, não, não era mesmo. Mas não tem nem como comparar. Por isso é que os judeus se revoltaram. E eu não tiro a razão deles, não. Né? Aquela lei extremamente rigorosa, uma lei extremamente rigorosa. Aí, de repente, qualquer um fazia parte do povo de Deus. Então, a lei e os profetas duraram até João, de lá para cá, acabou o povo de Deus. Bem? E começou, então... Começou. Hã? É. Começou ali a criação, né? Começou ali a origem. É como se fosse Adão. Cristo simboliza o Adão da nova geração. Cristo simboliza o Adão da nova geração. Então ali é como se fosse o... Né? E em vez de ser filho de Eva, filho da carne, porque os de lá eram filhos da carne, os de cá, nós somos filhos de quem? De Eva. O natural é filho de Eva. Quando você torna filho de Deus, você morre, o filho de Eva morre e nasce o filho de Deus. O filho de Deus é filho de quem? É filho de Cristo com quem? Com a igreja. A igreja é a mãe dos filhos de Deus. Por isso que Jesus falou, minha mãe, meus irmãos, ele citou ali como se que a mãe, a esposa dele fosse aquela, a igreja. Então, as pessoas do novo homem, o novo homem que tinha que nascer de novo, que Jesus falou, tinha que nascer de novo. Esse novo homem, que são os filhos de Deus, por que que eles são filhos de Deus? Eles são filhos de Cristo com a igreja. Eles são filhos, nasceu da água e do Espírito de Deus. Ele nasceu da água e do Espírito. Ele aceita a água que simboliza a palavra e aceita o Espírito da palavra. Né? Não sei se dá para vocês entender. Então essa pessoa é uma pessoa assim, que ela tem um espírito diferente. Ela tem um espírito diferente, que é o Espírito de Deus. Ela pensa como Deus. Ela é filha de Deus. É uma pessoa filha de Deus. Aí começa, então, o reino de Deus, que é constituído pelos filhos de Deus, que nasceram de novo, nasceram da água e do Espírito. Não é filho da carne. Vou voltar. Não são os filhos da carne que são filhos de Deus. São os filhos de Deus. Então, por que que não é visível? Porque visível são os filhos da carne. Porque o filho da carne é o filho do pai e da mãe, né? Que tiveram... não foi o caso de Jesus. Jesus foi o primeiro filho de Deus que não nasceu pela vontade da carne. Não nasceu pela vontade da carne. Dá para entender? Dá para entender? Está bem? Então, você, naturalmente, nós somos, a princípio, filhos da carne, né? Que nasceu pela vontade da sua mãe e do seu pai. Os dois se embrenharam lá e deu aquela confusão. E nasceu você. Então, você é filho da vontade da carne. Jesus não foi pela vontade da carne. Jesus, ele foi o primeiro filho de Deus. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto nasceu pela vontade de Deus. Ele nasceu da água e do Espírito de Deus. São os filhos de Deus. Cristo e a Igreja. Amém? Agora, então você vê, como é que é? Não é difícil, é muito difícil, não é visível os filhos de Deus. Não são visíveis os filhos de Deus. Visíveis são os filhos da carne. Então, quando Jesus chegou e falou sobre isso, explicou isso para os judeus pularam longe. Eles não aceitaram que seria desse jeito. E se eles tivessem aceitado, teria sido muito bom para eles. Porque eles tinham 90% já, né? Eles já tinham muito mais facilidade do que nós. Nós estamos muito distantes para poder sermos filhos de Deus. Nós somos bons filhos da carne. Bons filhos da carne. Zelosos filhos da carne. Mas pelejando, lutando, nós estamos lutando, nós estamos pelejando, nós estamos fazendo um esforço para nos tornarmos filho de Deus. Então, sendo gerado novamente, aí é regenerado. A primeira geração sua foi no ventre da sua mãe. A primeira geração, a regeneração é agora. Nós estamos sendo gerados novamente. Amém? Não pela vontade da carne mais, e sim pela vontade de Deus. O novo homem, nova natureza, nova mentalidade, novo jeito de ser, né? Nova esperança. Hoje eu estava falando para a Carmen, nós estávamos conversando, e ela falou assim, eu nunca tinha visto isso dessa forma. Falei para ela que a gente não pode deixar brecha. É muito perigoso você deixar brecha na sua armadura. Porque o inimigo usa a brecha para... Ele usa exatamente aquela brecha para lançar a seta. E a seta, pegando, atingindo você, te faz mal, te faz mal. A seta, ela vai, ela traz um veneno, ela traz alguma coisa para te fazer mal. Então, eu falei para ela, de vez em quando é bom fazer o quê? Fazer uma revisão na sua armadura. Aí ela perguntou, como que a gente faz isso, né? Ou não perguntou, cara? Fazer a revisão na armadura. De vez em quando você não faz uma revisão na sua armadura? Porque né, o Evangelho, o que faz de nós um filho de Deus é exatamente isso. São coisas assim que só nós. Assim como só o povo de Deus naquele tempo tinha, hoje é só nós. Nós quem? Os filhos de Deus. Você fala, né, se você for um filho de Deus, você vai ter isso também. Quer dizer, você também vai de vez em quando fazer uma revisão na sua armadura, que os filhos de Deus, eles andam com a armadura. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Você põe a armadura e não tira mais. Os filhos de Deus, eles andam, por isso que eles são diferentes, por isso que eles são realmente os filhos de Deus. Se você observar, você vai ver, você vai distinguir, né? Não falou lá em Malaquias? Há alguns detalhes, algumas coisas que você vai observar e ver que há uma diferença entre o que crê e o que não crê. Há uma diferença entre o que é filho e o que não é filho de Deus. Amém? E nós estamos nesses dias procurando realmente entender, ver, analisar, ver, observar, né? Porque Jesus fazia separação, e será que ele distinguia os filhos de Deus? Será que ele conseguia ver os filhos de Deus? Ele via. Né? Eu escolhi doze. Dos doze que ele escolheu, onze conseguiram nascer de novo. Onze conseguiram se tornar filhos de Deus. Onze. Eu escolhi doze. Escolheu fazia tempo que eu tinha escolhido. Já tinha um tempo bom que eu tinha escolhido doze. Aí bateu uma semana, duas, um mês, dois, um ano, não sei, talvez. Ele falou, dos doze, onze já eram filhos de Deus. Engraçado, né? Um não era. Ele falou, escolhi doze. Um se perdeu, vamos dizer assim, um não deu... não teve jeito. Um de vós ainda é demônio. Ainda tem a natureza má. Não se converteu. Conversão é exatamente essa transformação que existe. Não se converteu ainda. Quer dizer, continua ainda filho da carne. Nós estamos falando isso aqui para chegar num lugar aí que eu estou querendo chegar. Né? Então, o povo de Deus é constituído pelos... E os filhos de Deus, vocês estão vendo o que que é. Eu estou falando para vocês o que que é filho de Deus. Cabe a você. Porque a gente se torna filho de Deus fazendo um esforço, querendo. Depende de mim ser filho de Deus? É. O convite é para todas as pessoas. O convite é para todas as nações. Todas as nações, todos os povos. Como eu falei, chegou ali, a lei e os profetas duraram até ali. Depois dali vem Jesus Cristo, começa, deu origem ao novo povo de Deus. E o que que ele fala? Ele fala assim: quem quiser. Quem quiser. Então, se ele fala assim, quem quiser, meu filho, está aberto para todo mundo, todo que quem quiser realmente tem o direito. Basta pegar a sua cruz, querer lutar, pelejar, querer. Então, isso ele deixou bem claro que não se alcançaria sem um esforço. Ele já deixou bem claro, faz a conta, porque não vai ser fácil. Ele deixou bem claro, dizendo, olha, o caminho é muito estreito, a porta é apertadinha, entendeu? Faz a conta, pensa direito. Ele colocou muitos obstáculos para que a pessoa não viesse de qualquer jeito, querendo. Amém? Quais são os obstáculos que ele colocou? Lembra de obstáculos? Quem não deixar pai, quem não deixar mãe, sabe? Ele falou, olha, né? Sofre o dano, sofre a injustiça, se alguém tomar o que é seu, não reclama. Ele colocou um mundo de obstáculos. O mundo vai te odiar. Porque odiou a mim, vai odiar vocês. Entendeu? Me chamaram de Beelzebu. O que que eles não vão chamar vocês? Então não colocou muito obstáculo? Vocês não vão ter amigos. Os seus inimigos serão da sua própria casa. Entendeu? O maior vai ser o menor. Ui, ele estragou tudo. Com quem diz, ó, não vem não. Não, Dada. Mas mesmo assim a Dada quer ser. Só que a Dada quer ser entrando de paraquedas. Né, Dada? Ela está querendo ser, mas ela quer descer lá no aprisco das ovelhas. Ela quer descer no aprisco das ovelhas de paraquedas. Muitos dentre nós aqui, talvez, ainda estejamos nessa situação. Ainda estamos esbarrando nesses detalhes. Então, atrasa a nossa entrada no reino de Deus. Dificulta a nossa entrada no reino de Deus. Adia, né? Adia a nossa entrada no reino de Deus, demora. Por quê? Porque a gente não pensou direito. O Lucas mais a Dani, eles até hoje parece, né? Talvez o Lucas mais a Dani não tenha ainda entendido direito, muito menos a Dada. Né? O Ramiro não explicou direito para a Dani. A Dani não explicou direito para dar. E assim vai ficando difícil, porque os nossos filhos, eles vão crescendo rápido. Quando eu acordei, eu já tinha neto. Eu estava tentando entender, eu estava pelejando para entender. Os netos já tinham chegado. Aí você explicar a coisa para a pessoa já de barba. Amém? Mas não é isso do jeito que eu estou falando? Bom, outra coisa. Agora, ontem nós falamos lá em causa, a respeito da bênção. Né, Raquel? A gente reclama, murmura, chora, faz um piseiro danado, dá birra, porque que a gente quer a bênção de qualquer jeito. A gente exige a bênção de qualquer jeito. E a bênção, só quem tem direito à bênção são os filhos de Deus. Mas aí o outro, que ainda não é filho de Deus, vê o filho de Deus abençoado. E aí que fica mais difícil para ele. Porque aí ele fala, ele julga, ele condena, ele murmura, ele acha que ele tem o direito, mesmo não sendo filho de Deus, ele tem o direito da bênção. Amém? Vocês sabiam disso? Que só quem tem direito à bênção são os filhos de Deus? Ou seja, o povo de Deus? Amém? Quem vai explicar para nós isso lá, quem teve lá ontem? Raquel vai explicar ou não? Não? Ah, quem estava lá ontem? A Débora? A Débora? Explicar, que eu digo assim, por que que é só o povo de Deus, né? Por que que é só o povo de Deus? Você sabia, Marquinhos, que a bênção de Deus, a bênção de Deus, né? Porque pode ter a bênção do pai, o pai abençoar o filho, meu filho, eu te abençoo. Com qual bênção? Com a dele. A dele, né? Eu posso... O pai abençoar o filho, a mãe abençoar o filho e assim por diante. Mas a bênção de Deus, quem tem direito à bênção de Deus. Então, se Deus quiser abençoar qualquer um, ele abençoa. Eu falo direito, direito. Você pode até exigir. Né? Por exemplo, eu sei que Deus abençoa o seu povo com paz. Então, se eu sou filho de Deus, se eu estou aqui, se eu estou no caminho, eu tenho o direito de quê? De ter paz. Eu posso chegar e dizer, Senhor, olha, dá-me a paz. Eu estou perturbado, eu estou sentindo atacado, eu estou confuso, está acontecendo, etc. E dá-me da tua paz. Imediatamente me vem a paz. Amém? Então, é uma coisa assim automática. É uma coisa automática. Aonde você botar a planta do seu pé, aonde você botar a sua mão, as coisas que você faz, é uma coisa automática. Por quê? É um direito. Um direito que o povo de Deus tem. Um direito que os filhos de Deus têm. Então, sabendo disso, quem não é povo de Deus deveria se esforçar logo para ser povo de Deus. Por quê? Sabendo que o povo de Deus é um povo abençoado. Pronto. Automático. Quem sabe o que é automático? Automático. Pronto. Não é. É um direito. Eu posso... vindicar, eu posso chegar e dizer, Senhor, está aqui, está escrito aqui, ó. Eu posso pedir e dizer para Deus, Senhor, está aqui, ó. O que Deus pode dizer para mim é o seguinte, o dia que você for povo de Deus, você tem o direito. Aí eu vou ficar com vergonha, né? Mas então, eu sabendo Eu crendo, eu falo para ele, olha, por acaso eu não sou? Por acaso eu não sou teu filho? Por acaso eu não sou povo de Deus? O Senhor não tem visto? Amém? Os sinais na minha vida, o Senhor não tem visto que eu sou? Bom, eu não preciso nem falar. Eu não preciso nem discutir com ele. Amém? Pede e recebe. Pedi e receberás. Pede e recebe. Para que o seu gozo seja completo. Pede e recebe, que é um direito que você tem. Mas, eu repito, para ter esse direito, necessário se faz primeiro converter ao Senhor, entrar no caminho, pegar a cruz, deixar as coisas que ficaram para trás e dizer, Senhor, eu entendi. Então, aí, a bênção. A bênção de Deus. Deus chamou Abraão, e abençoou a Abraão. Ele abençoou Abraão, né, e falou para Abraão, né, que o descendente dele seria a bênção, seria abençoado. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todo mundo que estiver aqui nesse lugar é abençoado. Então tá, Abraão foi e falou, a descendência de Abraão seria abençoada, né? Então Abraão não tinha filhos. Como então que essa bênção vai caminhar se eu não tenho filho? Vai morrer aqui comigo. Vai morrer comigo, porque eu não tenho filho. Aí Sara, mas ele disse que é a sua descendência, é sinal que vai te dar um filho, né? Os dois deviam conversar lá. E aí? Para dar um jeito aí. Passou o tempo, até que veio Isaac. Todo mundo sabe a história, até que nasceu Isaac. Antes de Isaac, tinha nascido Ismael. Ismael tinha a bênção? Não, porque Deus não falou. Não falou daquele jeito. Ele falou, a sua descendência. Esse aí não é original. Esse aí não. Abraão não abençoou Israel? Abraão não abençoou Ismael? Mas foi com a bênção dele. Não foi com a bênção de Deus. Isaac. Esaú e Jacó. Esaú foi abençoado por Isaac? Foi, mas foi com a bênção do pai dele. A bênção de Deus, quem pegou? Jacó. A bênção de Deus, quem pegou foi Jacó. E assim foi levando. Aí eu falo, nós estávamos falando ontem lá, que o último abençoado, foi Jesus. Né? Foi Gálatas capítulo 3. Quanto, Raquel? 3, versículo 8, né? É, versículo 8 e 16. É isso? 8 e 16. 3, 8 e 16. Capítulo 3, versículo 8 e 16.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade.
Ó, foi, a promessa foi feita a Abraão e à tua, no singular, a tua posteridade. Presta bem atenção nisso aí para você ver. Lê de novo.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou
então,
primeiro...
Olha, Deus já tinha em mente, lá desde aquele dia, Deus já tinha em mente a nossa salvação. Deus já tinha em mente nos salvar. Amém? Então ele já previu o jeito que ele ia fazer. Então lê para você ver de novo.
Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo...
Então eu pergunto a vocês, por que vocês acham que os gentios teriam que ser justificados pela fé e não pela lei? Pensa, pensa bem. Claro que esse pensamento que eu estou pondo para vocês aqui é uma ruindade minha, né? É uma ruindade minha levando vocês a pensar desse tanto, não é não? Claro. Por que que Deus justificaria os gentios pela fé e não pela lei? Porque, gente, eu pergunto a vocês, hoje, com a quantidade de gente que tem na Terra, pela fé, está difícil, pela fé não dá tempo. Os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o corre, corre, basta você crer, não está dando tempo. Se fosse pela lei... Não salvava um, meu filho. Se fosse pela lei, que, uai, a lei você tinha que. Olha, estou, aquilo era muito complexo. Deuteronômio, Juízes e tal. A lei era muito complexa. Pode isso, não pode aquilo, pode isso. Fez um negócio, tinha que levar para o sacerdote tinha que levar para não sei o quê. Só quem poderia. Eram os levitas, só quem poderia, aquela tribo, essa tribo, tá, hoje ia funcionar isso? Você acha que tinha como um gentio igual nós, enrolados, envolvidos com WhatsApp, com Instagram, vai estragando tudo, não é não? Dá tempo de você... Pelo menos pensar em... Você não, nem ler um pouquinho do Evangelho, uma cartinha pequenininha de Paulo. A gente não dá tempo. Dá ou não dá? Não dá, gente. Então, ó... Por isso que eu estou falando, olha, Deus é sábio. Ele sabia que no fim... Ele sabia que os últimos dias, os últimos tempos, tinha que ser só mesmo pela fé. Amém? Pela fé, já está difícil demais, vocês concordam? Não dá tanto, não está dando tempo da gente pensar, porque a gente, para poder crer, tem que pelo menos pensar. Para crer, tem que pelo menos pensar. Amém, gente? Não vem quando vocês não pensam nisso, não? Ou é só eu que penso nisso? Tinha que ser só pela fé. Tinha que ser só pela fé mesmo. Então, Deus, havendo as Escrituras previsto que Deus salvaria a terra, o gentio significa a humanidade. Isso aqui é a salvação da humanidade. Cristo é a salvação da humanidade. Cristo é a salvação da humanidade. Basta crer em Jesus Cristo para você fazer parte do povo de Deus. Basta crer em Jesus Cristo para que você se torne um filho de Deus. Não é muito fácil? Deus não colocou a coisa muito fácil? Colocou. Alguns obstáculozinhos, pequenininhos. Como? Regina disse que é muito fácil deixar pai e mãe. Está vendo? Os pais e mães enchem o saco demais, né, Regina? O difícil é para os pais deixar os filhos. Até que os filhos deixar os pais, é fácil. Os filhos deixar os pais, é fácil, né? Difícil é os pais deixar os filhos. Os pais não largam o filho de jeito nenhum. Bem? Amém. Amém. Nós estamos falando o quê? Aonde que eu parei? Onde é que nós estamos? No versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho. Olha quem ouviu primeiro o Evangelho. Abraão já tinha ouvido o Evangelho. O que, é o Evangelho? Crê e será salvo, tu e tua casa. Abraão, basta você crer, Abraão. E você vai ser salvo, você e a sua casa. E Abraão creu. Pronto. E Abraão creu. E falou: todas as nações serão abençoadas em ti. O que mais? Agora o outro versículo.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à tua posteridade. Não diz.
A promessa foi feita a Abraão. E a tua ou sua a posteridade dele, a posteridade dele. Aí Abraão abençoou Isaac, Isaac abençoou Jacó, Jacó, e assim foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. O último abençoado né? O último abençoado foi Cristo. Abençoado pela lei, abençoado da forma como Abraão foi abençoado, abençoado. Então ele, Deus abençoou a Cristo, Deus abençoou a Cristo. Então se nós, a promessa foi feita à posteridade de Abraão, a promessa foi feita a Cristo. Então se eu quero... E aí Jesus fez, o que, que Jesus fez? Ele derramou a bênção sobre todos todos que quiserem ser abençoados com ele, só nele. Então ele falou, quem quiser a bênção, as bênçãos, as promessas de Deus, todas as bênçãos celestiais, o Ender, tudo, herdeiro de Deus, tudo que você pensar que é uma bênção de Deus, está nele. Abençoado com todas as bênçãos celestiais. Se eu estiver aqui, eu não sou abençoado? Se eu estiver aqui, eu também não participo da bênção? Se Deus abençoou ele, eu estou aqui. Então, nele, serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as pessoas que quiserem ser abençoadas. Pronto. Agora, nós, Efésios que fala, né? Efésios o quê? É 5? Que fala que a igreja Cristo é a cabeça da igreja. Quanto? Da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. É, aqui tem esse aqui também. São vários, né? É, no capítulo 5, versículo 22, 23, vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Procura saber onde é que está escrito. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O que eu estou querendo mais saber agora é isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Como é que é? Efésios 1:22. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 1:22. Não, não é essa não. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu. Deus fez de Cristo. Deus fez de Cristo Senhor e sujeitou tudo debaixo da autoridade dele. Na autoridade dele. Então esse corpo aqui, o corpo de Cristo, é a igreja. Aí, por isso é que aquela apostila que a gente fala assim, nisto sabemos que estamos nele. Ou seja, se eu estou aqui, aí sim, eu sou a igreja, o povo de Deus, a nação santa, Jerusalém celestial, casa de Deus, o que mais? Povo adquirido, o que mais? A noiva, povo santo, Monte Sião, e assim vai indo. São vários nomes que são dados, vários nomes. Vamos nós subir até o monte do Senhor. Vamos nós subir até o monte do Senhor. A casa do Deus de Jacó, seus caminhos nos ensinará. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Seus caminhos nos ensinará, né? O monte da casa do Senhor se exaltará sobre todos os montes. Tudo está se referindo ao povo de Deus. E tem gente que ainda pensa que não interessa ser povo de Deus. Tem gente que ainda acha que vai sobreviver isoladamente. Não vai. Né? Você precisa achar o povo de Deus. Você precisa encontrar o povo de Deus. Amém? Saiu o semeador a semear. Você precisa encontrar o povo de Deus. Você precisa procurar o povo de Deus. Faz parte do caminho, faz parte da nossa vida cristã, essa luta nossa pelo povo de Deus. É o nosso trabalho. O semeador, Jesus, ele viu que aquele povo não era o povo de Deus. Porque falava uma coisa e fazia outra. Coava um mosquito e engolia um camelo. Amém? Era um povo, não era o povo de Deus. Não tinha como. Então o que, que Jesus fez? Vamos atrás do povo de Deus. Vamos procurar o povo de Deus. Aí falou para os discípulos, vai ali, vai acolá. Vai procurar o povo de Deus. Nós precisamos encontrar o povo de Deus. Onde é que anda? Você não pode se dar o luxo de ficar quietinho em casa. Não pode. Amém? Vocês concordam? Só vai entender realmente quem estiver fazendo isso. Amém? E é isso, é a nossa luta. Então ele saiu semeando a semente, a palavra, dali nascia o Filho de Deus. Então saiu o semeador a semear a boa semente e mandou que os discípulos fizessem o mesmo. Ele dá a semente a quem semeia. Faz parte do nosso trabalho encontrar o povo de Deus. Ou Jesus não falou isso? E aí, Nath, muitas vezes nós não estamos fazendo isso e queremos a bênção. Nós não estamos fazendo o que Deus mandou e nós estamos querendo a bênção. Nós estamos querendo a bênção, usurpada a bênção de Deus, sendo que nós não estamos. Por que diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Amém, gente? Então, olha, é fácil ter uma igreja denominacional, é fácil ter um povo sentado sem compromisso com Deus. Vocês concordam? Amém. É fácil ter, sentar, etc. E ser um povo religioso, como tem muitos povos religiosos. Por isso é que Deus falou que nos últimos dias, talvez não desse para encher, para colocar na arca, como foi nos dias de Noé. Por quê? Religião nós vamos ter muitas. Povo, sentado, tal, etc. Nós vamos ter. Agora, quem realmente fez aliança com Deus? Quem fez aliança com Deus? Esse novo testamento, essa nova aliança. Porque, na verdade, o que Deus quer é salvar a humanidade. E Ele salvando um povo, Ele salva a humanidade. Ele salvando um povo. E é o que Ele vai fazer. O novo céu, a nova terra, um novo povo. Parece que é uma história de criança. Mas o que a Bíblia diz é isso. Nós, aí eu falei, lembra que eu estava falando agora mesmo, corrigir a armadura? Qual a sua fé? Qual a sua esperança? O que é que você pensa? O que é que você está esperando? Não é? A sua coraça? Você age, procede? Em que você está apoiado? Você está apoiado? Você tem escritura que te dá apoio? Você tem escritura que você pode dizer, não, eu creio nisso, eu confio nisso, eu acredito nisso. Você tem escritura para você apoiar? Então vocês concordam que a armadura da gente, de repente, ela está desajustada, como diz a Lucilda. Efésios capítulo 4, versículo 10, Efésios capítulo 4, versículo 10. Então, Deus plantou uma vinha, entregou ela aos trabalhadores. Deus plantou a outra vinha, entregou aos trabalhadores. Deus, ele arrumou, preparou e entregou a vinha àqueles últimos trabalhadores. Nós somos os trabalhadores das últimas horas. Deus vai ter que nos encontrar trabalhando. Deus vai ter que nos encontrar trabalhando. Os talentos. Um recebeu esse, outro recebeu aquele. Aí eu pego o meu talento. Não, eu tenho que fazer o que Deus quer que eu faça com o talento que Ele me deu. Amém? Então, dai, dar-se-vos-á. Um povo ativo, um povo que está... não é um povo sumido, desaparecido. O que a gente vai perceber no povo é exatamente, são essas coisas. Amém? Quando você encontrar um, que você conversar com ele, você vai ver a desenvoltura, você vai ver o empenho dele, você vai ver... Amém? Jesus andando com os discípulos ali no caminho de Emaús, Jesus conversando com eles, os discípulos, depois falou, oh, você percebeu que a conversa dele era diferente? Você percebeu? Quando ele falava, o nosso coração não... Ardia o nosso coração. E assim vai também ser. Amém, gente? Os passarinhos, o periquito encontrou a como é que chama? O não sei, lá fala, encontrou o ninho. O outro encontrou não sei o quê, a andorinha encontrou o seu bando. Né? O povo de Deus que estava espalhado, de repente começou a encontrar. Os passarinhos com a mesma plumagem, que tem o mesmo sentimento, que tem a mesma fé, que tem o mesmo amor, que tem o mesmo carinho, que quer a mesma coisa, que busca Deus. Aí foi achando, foi encontrando. Não é isso que está acontecendo aqui conosco, graças a Deus? Amém? Mas não, Nath? Então, o que eu falei, versículo? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então, se ele subiu, é porque um dia ele havia descido. Se ele subiu aos céus, é porque um dia ele havia descido. E ele desceu do céu. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, desceu do céu, fez o que tinha que fazer e depois ele subiu aos céus. E ele, o mesmo que subiu, ele vai voltar. E ele vai voltar por causa não, então, meu irmão. Amém. Entendeu? É isso. É isso que faz. Que faz a gente não se entregar, às vezes, qualquer coisa. Né? Só para um ventinho. Tá? É bem verdade que as coisas têm estado difíceis. Realmente têm estado difíceis. Eu concordo com vocês. Mas é naquela hora ali que você vai pedir aquilo que você tem direito, a promessa. Senhor, estou precisando de uns anjos, eu estou sozinho, eu preciso de anjo. Os anjos. Quantos anjos você quer? Eu mando uns dois, ou três, ou quatro. e manda, eu estou precisando de um anjo lá para poder ajudar o fulano, eu estou precisando de um anjo ali para acudir esse clano. Senhor, entendeu? Você pode ficar tranquilo que os anjos não estão ocupados, todos não, tem anjo. Deus colocou os anjos a nosso serviço. Aí a gente passa o dia inteiro, não ocupa nenhum anjo. Amém? Você pede anjo para te ajudar, Wenda? É nada. Vamos ver, Efésios 4, 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Lá em Atos fala, é necessário que ele reine. É necessário que ele reine até que coloca tudo debaixo dos seus pés. Ele está reinando, ele está edificando a sua igreja. Eu mesmo edificarei a minha igreja. Você pensa que ele não está na frente disso aqui? Ele está na frente. Eu não deixarei vocês só. Eu enviarei o Espírito Santo. Né? O meu Espírito vai estar aí com vocês. Amém, gente? Aí a gente pegar e falar assim, o que eu tenho que fazer então? Né? Por que, que eu estou assim tão devagar? A árvore tem que produzir fruto, porque a árvore produzindo fruto, ele poda para ela produzir mais fruto. A árvore que está produzindo fruto, ele vem, põe água, ele arruma, arruma um jeito para que aquela árvore produza mais fruto. Amém? Aí às vezes eu tenho que falar, meu Deus, o que eu preciso fazer? Tira a bunda do banco, meu irmão. Entendeu? Levanta. Passa a mão na escritura, faz alguma coisa. Amém? E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores. Outros para pastores, doutores. Você já pediu para ser o quê? Você pediu para ser o quê? O que, que você quer ser? Apóstolo, profeta, doutor, pastor, mestre, evangelista? Você pediu para ser o quê? Amém? Tem uma lista enorme. Amém? Vocês concordam, gente? Então, olha, nós poderíamos botar fogo no mundo, a gente poderia fazer muito mais se a gente tomasse realmente posse das promessas, das promessas de Deus para a igreja. A ira-se, fica remoendo, reclamando, não é o seu caso. Não é, eu estou falando assim, que eu tenho, às vezes eu dirijo para uma pessoa, às vezes eu dirijo, não é. Mas fica ali, murmurando, reclamando, falando e tal. Não, o povo de Deus, ele... Eu não correrei atrás de bênçãos. Eles vão até tocar aí, daqui um pouquinho, você vai ver. Viu? A gente não corre atrás de bênção, não, gente. A bênção já é um direito automático. Tá vendo? É pegar na enxada, pegar no negócio, vamos trabalhar, ué. E Deus proverá. Abraão, ó. Caminhou. Amém? Eu estou falando assim, mas vocês não reparam, não. Tô, né, é só para animar. Só para poder, assim, mostrar para você que realmente não faz bem, não faz bem. Vocês não estão sentindo assim bem? Tá bem. Então, ele mesmo deu um para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e doutor, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando você vê que os santos estão deixando a desejar, quando você vê que os santos estão, a igreja está naquela morrença, naquela que não sabe, não faz uma reunião assim de jovens, os jovens não oram, você não vê ninguém querendo nada com nada. Não é por acaso, falta, não está faltando apóstolos, profetas, mestres, doutores, evangelistas, não está faltando que os pais evangelizarem em casa, não está faltando as mães evangelizarem, não está faltando a igreja tomar conhecimento do que ela tem que fazer. Até que todos, querendo o aperfeiçoamento dos santos, Deus quer o aperfeiçoamento, Ele quer um povo realmente afinado. Vocês concordam? Que sabe, um povo que sabe. Sabe o que quer, sabe o que pensa, sabe qual é a sua esperança. Ele confere a armadura. Ele confere a armadura. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento pleno do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. É para ser, o objetivo final é ser como Ele é. Amém? Ninguém precisa passar na frente dEle. Mas como eu sou, tu és. Amém? Sede santo, porque eu sou santo. Sede perfeito, porque eu sou perfeito. Deus nos chama para ser. Amém, gente?
Amém.
Amém. 9:15. Amém. Eu falo para danar, não falo, Ramiro. Mas não é bom ouvir? Ouvir é muito melhor do que fazer. É muito melhor, é bom ouvir? Amém. Amém, gente? Não é isso mesmo? Não é verdade? Então vamos, porque a bênção de Deus, Ele não deixa de dar. Ele não vai deixar de cumprir a sua parte. Naturalmente, automaticamente, as coisas vão. Aliás, nós já somos um povo abençoado. Nós podemos ser muito mais, mas a gente já é, graças a Deus. A gente já vê muita bênção acontecer aqui para nós. Só que nós poderíamos ser muito mais. Nós poderíamos ser muito mais. Então vamos produzir mais para poder ter direito de receber mais. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Você agradece a Deus pelo que você ouviu. Você pode dizer, Senhor, o que eu ouvi, eu creio que é verdade. Se não for verdade, vamos pedir a Deus que a gente possa ouvir a verdade. Vamos pedir a Deus, Senhor, nós queremos ouvir a verdade. E se Ele disser que a verdade foi o que nós ouvimos, amém. Graças a Deus por isso. Nós temos que dar muitas graças a Deus se nós estamos tendo a oportunidade de ouvir. Bem-aventurados os vossos ouvidos, Bem-aventurados os vossos olhos. Quantos, Deus disse, profetas e mestres gostariam de ouvir o que nós estamos ouvindo? Será que isso é verdade? Será que Deus está falando realmente conosco? Será que essa é a palavra de Deus? Amém? Se é assim, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a amar isso que eu estou ouvindo. Eu quero que o Senhor me leve a amar como o Senhor amou e se entregou pelo Evangelho. Como o Senhor quis bem a tua palavra, o Evangelho anunciado inicialmente a Abraão. Que eu possa, Senhor Deus, ser fiel, fiel, fiel é isso, ter consciência daquilo que eu falo, consciência daquilo que eu creio. Ser fiel ao Senhor. Obrigado, Jesus, por ter sido nós, a igreja que está aqui, achada digna de ouvir o que nós estamos ouvindo, de fazer o que nós estamos querendo fazer. Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, a promessa de Deus. Anunciar Cristo. Que nele estão escondidas todas as bênçãos. Nele estão todas as bênçãos celestiais. Amém. Amém, Jesus. Amém. Oh. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Jesus. Louvado seja o Senhor. Creia e será salvo tu e tua casa. É uma promessa de Deus. Creia e será salvo tu e tua casa, Abraão. A tua casa, Abraão. A tua casa será uma bênção, Abraão. Creia, Abraão. E Abraão creu. E foi isso dado a ele como justiça. Porque ele creu. E não duvidou que Deus o abençoaria. Não duvidou que Deus abençoaria a sua casa. A sua casa. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja, Deus, o teu nome. Amém, amém, amém mesmo.
Insisto em dizer que morri por você.
Amém, amém.
Para te ver assim sorrir, me louvando, me seguindo neste caminho. Tempo esperei pra você
se
arrepender.
Dai, dá-se usar. Medida boa, recalcada.
A minha vida entreguei.
Senhor, será com você. Amém.
Amor a você.
Insisto, aleluia. Aleluia.
Insisto em dizer tempo esperei pra você se arrepender. A cruz eu carreguei, a minha vida entreguei. Você.
Representa bem tudo que Deus falou conosco. O certo é que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar, ama Deus e as outras coisas, eu garanto a você que lhe serão dadas. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.
Você entendeu o drama?